Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula, nós vamos falar de fome. Você é um daqueles que está sempre querendo fazer dieta, mas vive sonhando com comida? Então, bate aqui que a gente está no mesmo barco, né? Eu vivo tentando fazer dieta aí, mas é sempre um fracasso. Pelo menos eu tento e a gente segue a vida assim. Bom. Para a gente falar de fome em inglês, existem três palavrinhas que é muito familiar aos nossos estômagos, né? É a primeira palavra, peckish, a segunda, hungry, e a terceira, starving. Você sabe qual a diferença entre elas? A resposta e a principal diferença é a intensidade, tá? Todas elas servem para você dizer que você está com fome ou alguém está com fome, mas é a intensidade, beleza? Então, olha, peckish significa com um pouco de fome, um pouquinho de fome, peckish. Hungry significa faminto, né? Ou com fome, né? Uma pessoa normal que está com fome. E starving indica uma intensidade maior, e aí a gente consegue traduzir como morrendo de fome ou algo parecido com isso, tá? Essa última, ela pode acabar sendo exagero em alguns momentos, então você tem que entender muito bem aí o conceito da conversa, se é formal, informal, com quem você está falando, para você usar esse termo starving, tá? Starving quer dizer isso, morrendo de fome. É uma fome com intensidade muito alta, tá? Então, resumindo, peckish é um pouco de fome, hungry é faminto e starving é morrendo de fome, beleza? Então, como toda aula, nós temos os exemplos que são maravilhosos e clarificam na nossa cabeça a ideia principal do conteúdo da aula, né? Que ajuda a gente a entender aí o conceito aplicado, né, da aula. A gente vai começar aí, você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta, tá? Vamos começar então com os exemplos aí da palavra peckish. Olha a primeira frase. By 10 o'clock, I was feeling peckish, even though I'd had a large breakfast. By 10 o'clock, I was feeling peckish, even though I'd had a large breakfast. Às 10 horas, 10 da manhã, eu estava com um pouco de fome. I was feeling peckish. Eu estava com um pouco de fome, embora tivesse tomado um farto café da manhã, né? Então a gente utiliza aí o peckish para dizer um pouquinho de fome. Você não tá com fome normal, né? Aquela fome no média, e também não tá com muita fome, morrendo de fome. Então a gente utiliza peckish, ok? Fácil, né? Olha a segunda frase aí, olha. If you're feeling peckish, there's some cheese in the fridge. If you're feeling peckish, there's some cheese in the fridge. Repete a pronúncia comigo em voz alta, soltar a voz, tá? Não adianta você ficar falando na sua cabeça, porque não é dessa forma que você vai alcançar a fluência e falar inglês com naturalidade. O que vai fazer com que você consiga se expressar com naturalidade e fluência na língua inglesa é soltar a voz aqui durante as aulas, tá? Então, olha, vamos ler essa frase aí, olha. A segunda. If you're feeling peckish, there's some cheese in the fridge. If you're feeling peckish, there's some cheese in the fridge. Se você estiver com um pouco de fome, tem um pouco de gelo, de queijo, gelo não, de queijo na geladeira, tá? Tá com fome, chupa gelo, né? A famosa frase de mãe. Mas ó, se você estiver com um pouco de fome, if you're feeling peckish, um pouco de fome, tá? A gente repara que a palavra peckish muitas das vezes vai estar acompanhada da palavra feel, que é sentir, e feeling, sentindo, tá? Então, feeling peckish, sentindo um pouco de fome, ok? Olha a nossa próxima frase aí com a palavra peckish. He was feeling peckish. So had a couple of mini croissants and an orange juice. He was feeling peckish. So had a couple of mini croissants and an orange juice. He was feeling peckish, so had a couple of mini croissants and an oranges. Ele estava com um pouco de fome, então comeu alguns mini croissants e tomou um suco de laranja, né? Então, he was feeling peckish. Ele estava com um pouco de fome, estava com uma fomezinha, não estava com fome normal, mas e também não estava faminto, estava com um pouco de fome. Peckish, tá? Olha a nossa penúltima frase aí para peckish. All of this was making me feel a bit peckish. All of this was making me feel a bit peckish. Tudo isso estava me fazendo sentir um pouco de fome, ok? E nossa última frase aí, olha. You can carry them around in your bag for when you suddenly feel peckish. You can carry them around in your bag for when you suddenly feel peckish. Você pode carregá-los na sua bolsa para quando, de repente, sentir um pouquinho de fome, né? You can carry them around in your bag for when you suddenly feel peckish. Você pode carregar eles, sei lá, uns biscoitinhos para quando tiver um pouco de fome, ok? Fácil a aplicação de peckish, não é verdade? Ó, você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo? Vamos entrar agora no segundo tópico da nossa aula, onde nós vamos ver frases com a palavra hungry. Hungry significa com fome, faminto, mas é um nível médio, né? Enquanto peckish é um pouco de fome, hungry é com fome e starving é morrendo de fome, é uma intensidade maior, tá? Olha aí a primeira frase para a palavra hungry. The children are always hungry when they get home from school. The children are always hungry when they get home from school. As crianças estão sempre com fome quando chegam da escola. Are always hungry. Estão sempre com fome, tá? E aí o hungry, fazendo o sentido de com fome numa intensidade média, intensidade normal de sentir fome. Não é nem um pouco, nem muito, ok? Olha a nossa próxima frase. By 4 o'clock, I felt really hungry. By 4 o'clock, I felt really hungry. By 4 o'clock, I felt really hungry. Às 4 horas, eu estava com muita fome, tá? E aí você vai falar, professor, mas ele está falando muita fome, não é uma intensidade alta? Sim, é muita fome, mas não chega a ser lá ao morrendo de fome, beleza? Como é o starving. Olha a nossa próxima frase. I was hoping there would be some food. I'm a little bit hungry. I was hoping there would be some food. I'm a little bit hungry. Eu esperava que houvesse um pouco de comida. Estou com um pouquinho de fome, né? E aí você vai falar, pô, professor, aí agora ele está falando um pouquinho de fome. A gente não poderia usar peckish? Poderia, mas aí a gente está falando da fome normal, né? Só que um pouquinho de fome, já está ali perto do horário do almoço, já está batendo a fome. Não é aquela fomezinha que dá no lanche da tarde, alguma coisa assim, tá? A fomezinha do lanche da tarde, alguma coisa de beliscar, é peckish. Mas quando você está com fome mesmo, você utiliza hungry, ok? Olha a nossa próxima frase aí, olha. When our cat is hungry, she starts clawing at my legs. When our cat is hungry, she starts clawing at my legs. Quando nossa gata está com fome, ela começa a arranhar minhas pernas, né? When our cat is hungry. Quando nossa gata está com fome. Hungry, ok? Olha a nossa próxima frase aí para a gente entender melhor e absorver o conteúdo da aplicação de hungry. There are too many hungry people in the world. There are too many hungry people in the world. There are too many hungry people in the world. Né? Então, há muitas pessoas famintas no mundo. Há muitas pessoas com fome no mundo, beleza? Penúltima frase aí para hungry. The kids kept on about how hungry they were, so their father gave them some biscuits to shut them up. The kids kept on about how hungry they were, so their father gave them some biscuits to shut them up. As crianças continuaram falando sobre o quanto estavam famintas, o quanto estavam com fome. Então o pai delas deu alguns biscoitos para elas ficarem quietas, tá? Então, The kids kept on about how hungry they were. As crianças, né, continuaram falando sobre o quanto estavam famintas. How hungry they were. Estavam famintas, ok? E nossa última frase aí para hungry. I think it's a sin to waste food when so many people in the world are hungry. I think it's a sin to waste food when so many people in the world are hungry. Eu acho que é pecado desperdiçar comida quando tantas pessoas no mundo estão famintas. In the world are hungry. No mundo estão famintas, ok? Fácil a aplicação de hungry, né? Mais uma vez, é o nível médio da fome, tá? Primeiro, nível baixo, pouca fome, é peckish. Segundo, a fome normal, hungry. E agora nós vamos ver a aplicação da palavra starving, que é morrendo de fome, é muita fome, numa intensidade muito maior, tá? Olha aí a nossa primeira frase para starving. The cats were neglected. Quase uma palavra trava-línguas, né? Vamos reler essa frase aí, olha. The cats were neglected and starving. The cats were neglected and starving. Os gatos estavam abandonados e morrendo de fome, né? The cats were neglected and starving. Os gatos estavam abandonados e morrendo de fome, tá? Starving, morrendo de fome, uma intensidade muito alta de fome. Olha nossa segunda frase. Isn't lunch ready yet? I'm starving. Isn't lunch ready yet? I'm starving. O almoço ainda não está pronto. Eu estou morrendo de fome. I'm starving. Eu estou morrendo de fome, tá? E aí é uma expressão. Óbvio que a pessoa não está passando mal de fome, desmaiando nem nada. É uma expressão de você dizer que você está com muita fome numa intensidade alta, beleza? Olha a nossa terceira frase. Mom, I'm starving. Is dinner almost ready? Mom, I'm starving. Is dinner almost ready? Mãe, eu estou morrendo de fome. O jantar está quase pronto, né? Então, Mom, I'm starving. Mãe, estou morrendo de fome, ok? Olha a nossa próxima frase. Poor little thing, you must be starving. Poor little thing, you must be starving. Coitadinho, você deve estar morrendo de fome, tá? E olha essa expressão que interessante para o nosso vocabulário. Olha, poor little thing. Poor little thing significa coitadinho, tá? Poor little thing, coitadinho, tá? Poor little thing, you must be starving. Coitadinho, você deve estar morrendo de fome, ok? Próxima frase aí, olha. She hadn't been able to stomach a great deal at breakfast, not after everything that had happened. Now she was starving. She hadn't been able to stomach a great deal at breakfast, not after everything that had happened. Now she was starving. Ela não havia conseguido engolir muita coisa no café da manhã, não depois de tudo que havia acontecido. Agora ela estava morrendo de fome. Now she was starving. Agora ela estava morrendo de fome, ok? Olha a nossa penúltima frase aí da aula. People were starving. People were lying on the road. People were starving. People were lying on the road. Pessoas estavam morrendo de fome. Pessoas estavam deitadas na estrada, né? Então, people were starving. Pessoas estavam morrendo de fome. Uma intensidade muito alta de fome, ok? E nossa última frase, para a gente fechar a aula com chave de ouro, última, mas não menos importante, nós temos: At noon he got up, drank a glass of water, and then realized he was starving. At noon he got up, drank a glass of water, and then realized he was starving. Ao meio-dia, ele se levantou, tomou um copo d'água e então se deu conta de que estava morrendo de fome. And then realized he was starving. E se deu conta que estava morrendo de fome, ok? Bom, então é isso. Chegamos aí na nossa aula, né? Aprendemos três níveis de intensidade da palavra fome. Peckish, que é um pouco de fome, né? Uma fomezinha. Hungry, que é com fome normal, nível normal. E starving, que é morrendo de fome, aquele nível mais intenso do grau de fome, né? Eu, no caso, estou starving. I'm starving now. Eu estou morrendo de fome. São 10 horas da noite e eu vou jantar. Bom, se você tiver dúvida, sabe onde nos encontrar, tá? É só entrar em contato. E não deixa, por favor, de praticar o estudo ativo, que é muito importante aí para você praticar, colocar em prática e exercitar tudo que nós acabamos de ver e aprender na aula, beleza? Então, não deixa entrar num ouvido e sair no outro. Pega seu caderninho, sua canetinha e começa a transcrever à mão para que você possa colher os melhores resultados dessa aula, tá? E como eu sempre digo, você aprende muito mais do que somente o conteúdo principal da aula. Nessa aula, nós falamos dos três níveis de intensidade de fome, mas a gente sempre vê frases que fazem com que a gente entenda novos conceitos de se expressar, de colocar ideias para fora, enriquece o nosso vocabulário e a nossa bagagem de conhecimento. Então, não dá bobeira, pratica o estudo ativo aí, que é muito importante, e a gente se vê na próxima aula. Tchau!